Fale da maternidade. Por que esse peso?
Você me pede para falar sobre maternidade. Antes de eu falar sobre maternidade, deixa eu fazer uma diferenciação. Na vida acontecem atividades e acontecem acontecimentos. Um acontecimento é um diálogo, é uma conversa, um passeio, é uma andada. Atividade é algo que é formado por diversos acontecimentos debaixo de um grupo de ações. É o caso da maternidade. A maternidade não é um acontecimento. A maternidade é uma série de acontecimentos que acontecem durante praticamente a vida inteira. Porque mesmo antes de ser mãe, já há a preparação da mulher para a maternidade. A brincadeira de boneca de caixinha não tem a menor sentido a não ser preparar a mulher para depois casar, ser mãe. Brincar de boneca, fazer a boneca dormir, fazer a boneca comer, fazer a boneca ter cocô, tudo isso é aprendizado para a maternidade. Ah, não deixe sua boneca no chão, você vai deixar sua filha aqui. Então, maternidade é uma atividade composta de diversos elementos, de diversos acontecimentos. E nós podemos vir a falar sobre todos os acontecimentos. Então eu deixo aberto para quem quiser fazer outras perguntas sobre acontecimentos que ocorrem durante a atividade maternidade. E nós vamos responder. Hoje, no caso, nós vamos só analisar a questão que foi colocada, o peso da maternidade. Outros acontecimentos, outras atividades, outros acontecimentos, vocês podem perguntar. A maternidade é pejada? É. Para quem? Para quem acha que ela é pejada. Vamos tentar entender isso. O que é uma coisa ser pesada? Uma coisa ser pesada é sinal de que ela é vivida com dificuldade. Ah, as coisas que acontecem não têm peso. São imateriais, só as coisas materiais têm peso. Mas a obrigação, a necessidade, a forma de viver alguma coisa repleto de obrigações e necessidades, de cobrança de si mesmo, é que transforma algo em pesado, difícil, arrastado. Então a maternidade é pejada? É. Para quem? Para quem vive ela com obrigações, com necessidades, com cobranças de si mesmo ou de outros. Quem acha muito chato ficar em casa cuidando de um bebê, essa maternidade é pesada. Quem não acha chato ficar em casa cuidando de um bebê, não vive a maternidade como algo pesado. Então o peso da maternidade não está na maternidade. Está em quem? em quem vive a maternidade. E aí é que veio uma coisa que nós precisamos já tentar. Por mais que eu analise aqui situações, jamais eu vou conseguir lhe dar uma resposta profunda, uma resposta que feche todo o assunto. Por quê? Porque existem detalhes. Este é um detalhe, este é um exemplo disso. O peso da maternidade é dado, é vivido por aquele que acha que não gosta disso, daquilo ou daquilo. Ou na criação de filhos, que não gosta de estar com filhos. Agora, por quê? Porque ele não pode fazer alguma coisa? Ele deixa de fazer para cuidar de filho? Porque ele não gosta de fazer algumas coisas que precisa ser feita para os filhos? Ele não, veja, tem uma série de detalhes que são, vamos dizer assim, o determinante do peso com o qual se vive a maternidade. Então, quando se trata disso, só um momento, uma palavra. Se você chega com uma fase dessa para um psicólogo, ele vai levar, no mínimo, uns 6 anos de pesquisa no seu íntimo, conversando com você, para entender por que você acha pesado. Aqui nós não pode, não dá para fazer isso. Então eu diria para você o seguinte: a maternidade é pesada? Sim. Para quem? Para quem acha pesado. E quem é que acha a maternidade pesada? Aquele que não acha, não se sente bem fazendo determinadas coisas, vivendo determinadas coisas do papel da maternidade. E isso é o que eu posso lhe dizer. E agora seria então importante que você falasse com você e analisasse com você o que você não gosta da maternidade. O que para você se transforma em peso na maternidade. Este é um trabalho que você tem que continuar, já que fica claro que não, a maternidade em si não é pesada nem leve. Mas você precisa estudar em você o que faz a maternidade não ser leve para você. Na maternidade você não gosta, não quer. Porque este peso nada mais é do que contrariedades de ter que fazer algumas coisas por obrigação e necessidade. Então isso é o que eu poderia falar sobre maternidade. Maternidade é uma atividade composta de diversos acontecimentos, e nós podemos conversar sobre muitos outros acontecimentos, largar fio, que há fio, e cola, não e cola, sei lá, qualquer outras coisas, educar fios, tudo isso nós podemos conversar, são acontecimentos dentro da atividade do maternidade. E com relação ao peso que você colocou, eu só posso lhe dizer que o peso é algo que você não gosta na maternidade. Agora fica com você. Analise, estude o que você não gosta na maternidade e comece a tentar se libertar do não gostar. Tá certo? Se quiser ajuda, depois dessa análise com outras questões, fico à vontade. Nós estamos aqui.
Tenho tido dificuldade em formular pergunta diante dos ensinamentos recebidos nos estudos, principalmente por não ter encontrado um equilíbrio entre o ensinamento e a prática. Às vezes, em diálogos em família, Eu tento passar os ensinamentos de Pai Joaquim e sempre existe uma repreensão sobre minha vida pessoal e os exemplos que dou, geralmente com críticas que me colocam como fracassado e, portanto, sem condições de levar ensinamentos para os outros. Entendo que o motivo que me leva a transmitir os ensinamentos de Pai Joaquim nessas conversas é perceber que pessoas que sou próximos estão com discurso e práticas muito longe dos ensinamentos que recebemos nos estudos. Não quero mudar ninguém, apenas mostrar que existem outras perspectivas e tentar iniciar neles uma proximidade com a vida vivida como espírito que se encontra vivendo uma experiência humana. Sei que não adianta induzir esta mudança e que ela vai acontecer no tempo de cada um. Minha dificuldade é o equilíbrio entre deter o ensinamento e, como um espírito que espiriteia, ser um espectador da vida humanizada. Suportar as vicissitudes, independente do que seja, e receber o ato emanando amor sempre, na certeza de que tudo que recebo do universo é para o meu espírito bem. No momento, a sensação que tenho é que não sei rezar, não sei opinar e não sei viver, mas na certeza que isto é passageiro e que nos aproximamos de Deus. Terminei.
E é longo, nós vamos pichijar, rever partes disso aí, viu? Só vou dar em linha geral. Moxa, eu não falo nenhuma verdade. Eu não falo em nenhuma verdade. Eu falo o que eu vivo, o que eu sei, o que eu conheço. Uma coisa que é verdade para mim. E pode não ser para você. Como pode não ser para os seus parentes e amigos? Qual o problema disso? Nenhum. Olha, existe uma confusão muito grande que os seres humanos fazem e que você fez nessa conversa. Eu quero isso, eu viver assim, eu quero ser listo, eu quero viver distribuindo amor o tempo inteiro. Impossível! Por quê? Porque você não vive. Quem vive para você é a vida. É a razão. É ela que cria a ideia. É ela que diz que você não está vivendo o ensinamento. E aí você deixa de viver o ensinamento porque acredita que não está vivendo o ensinamento. Se o ensinamento é não sei, quando a razão lhe disser que você não está vivendo o ensinamento, diga, eu não estou, não sei se não estou. Mas você aceita a ideia de que não está. Aí você deixa de viver o ensinamento. É aí que você deixa, não antes. Porque antes quem viveu foi a vida. Entendam isso, filhos. A vida vive a vida. Não é você que vive isso, não é você que cria aquilo, não é você que faz aquilo outro. É a vida que é vivida. Eu vou falar uma coisa para você. Digamos que a sua razão diga alguma coisa e você consiga dizer não sei. Você acha que este não sei, já sei lá, vamos dizer assim, repetido no próximo momento? Pode não ser, a vida pode criar uma nova informação e criar um sei, para ver se você responde não sei. Aí você acredita que chave diz que errou. A vida não se pensa, a vida não se analisa, a vida não se raciocina. Até porque você não tem o que raciocinar, porque se você parar para raciocinar o que fez, você já está no passado, você já fez. Não está no presente. No presente não dá tempo de raciocinar. de entender o que está fazendo, porque na hora que você entendeu o que está fazendo, o que você entendeu já é passado. A sua compreensão já é passado. A vida é feita para ser vivida. E ser vivida a cada momento, a cada informação, a cada situação, sem estar ligado a passado ou a futuro. Como é que você vai saber se pôs em prática o ensinamento, se o momento de ter posto em prática ou não já passou? Compreenda isso. Compreenda que você não tem como viver passado. Não tem como viver futuro. Só o presente. Essa é a primeira ideia. Então, a primeira resposta para você é o seguinte: esqueça se você colocou em prática ou não colocou em prática. Viva, 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 viva tudo o que vai acontecendo. Não pare para pensar o que você fez e o que deixou de fazer. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, você diz que quer ajudar os outros, mas você sabe que não pode ajudar, que cada um vai mudar na hora que tiver que mudar, então para que continua querendo ajudar? Veja, e tem mais, será que você quer ajudar mesmo ou você quer ensinar? É, porque você quer que eles aprendam a sua forma de viver. Isso não é ajuda, isso é querer ensinar. Ensinar o certo, ensinar o bom. Veja, repare nisso. Não entre nessa de querer ajudar ninguém. E não entre nessa de sentir-se obrigado a salvar ninguém. Não há como salvar ninguém. As pessoas podem se salvar. Não vai ser você que vai salvar ninguém. E mais, o jeito de viver que Joaquim ensina pode ser bom para você, mas para eles não. Eles não gostam, não querem, não estão nem aí. Por que que você acha que tem que obrigar eles a ouvir? Por que que você acha que tem que obrigar eles a seguir? Se para você é bom, se para você é importante, siga você. Esqueça, abre mão de dos outros. Eu lembro que bem no início eu disse uma vez para a Fia: pegue na mão das pessoas e tente pulsá-las, trazê-las com você. Agora, se elas não vierem, largue a mão delas e vá embora. Não fique sofrendo porque elas ficaram paradas. É a opção delas. E podem estar melhor paradas do que você, que está achando que andou para frente e quer obrigar os outros a andar. Segundo detalhe. Agora, terceiro detalhe que eu quero dar nessa conversa. Você usou uma palavra que é uma das artimanhas que a razão existe. Sempre. Não existe sempre. Você nunca vai fazer nada sempre. Porque o sempre não existe. O sempre envolve passado, presente e futuro. E passado, presente e futuro não existe. E você é sujeito à impermanência das coisas. Como é que você vai ser sempre a mesma coisa se você é impermanente? E queixa qualquer shape. Aceite o momento a cada momento, do jeito que ele é. Ao invés de ficar querendo viver sempre a mesma coisa.
Pergunta. Gostaria de perguntar sobre a sensação de estar jogando a vida fora. Situação de que nada que aconteça com você é bom o suficiente. Estaria lhe faltando alguma coisa sempre. Às vezes também sinto muita vontade de sair e fazer algo, mas não consigo sair do lugar e fazer. Bom, você já disse que atos nós não controlamos. Mas como lidar com essa sensação de estar desperdiçando a vida? Vejo as outras pessoas viajando, realizando seus sonhos e às vezes me dá uma sensação de impotência. Como lidar com isso?
Como lidar com essa chechação de estar faltando alguma coisa? Você deu uma, como se fala, uma dica muito cara. Vejo as pessoas saindo, passeando, viajando, isso, aquilo, aquilo, outro. Eu quero sair do lugar, mas não consigo sair. Então, como acabar com a chechação de que está faltando alguma coisa? Não querendo sair nem viajar. Ou melhor, vamos resolver a sua situação? Se o seu problema é que as outras pessoas saem, vão viajar, vão passear, vão fazer, vão acontecer e você não, saia, faça, vá viajar, vá passear, vá andar na rua, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Consegue? Você mesmo acabou de dizer que quer fazer e não consegue. E você mesmo acabou de dizer que sabe que o ato você não controla. Olha a bolas. Eu quero sair, quero, mas eu não controlo o meu ato. Então por que que eu vou ficar aqui sofrendo porque eu quero sair? Eu vou parar de desejar viajar, vou parar de desejar e é isso. Por quê? Porque não adianta. Eu só fico sofrendo, porque eu não consigo fazer a mesma coisa que os outros. É isso que é viver a vida. Viver a vida é se desligar dos sonhos, do mundo imaginário, de que você poderia estar fazendo algo diferente do que você está fazendo hoje. Pode ser que amanhã você viaje. Pode ser. Não sei. Quem sabe? Mas hoje você não está viajando por este, por aquele outro motivo. Adianta ficar sofrendo porque não está? Adianta ficar chorando porque não tem alguma coisa? Esse é o grande problema. Eu já falei, por exemplo, na relação de ajudar. Vocês passam na rua, vem uma criança passando fogo, fica todo mundo com pena, todo mundo sofrendo, mas ninguém cuida da criança. Ninguém leva a criança para sua casa, da escola, da casa, da comida, da roupa limpa. Ninguém faz. Ah, não, sabe? Pode ser que seja um ladrão, vai entrar na minha casa. Então, para que vai ficar chorando? Por que vai ficar lamentando? Acha que o lamento vai acabar com a fome da criança? Você acha que o seu sofrimento por não conseguir viajar vai fazer você viajar? É isso. Veja, a primeira coisa que é preciso fazer para aprender a viver é ser maduro. É ter maturidade. Não ficar igual a criança com a mãozinha estendida, sonhando que a mamãe e o papai vão trazer balinha da rua. Porque é assim que vocês vivem. Vocês vivem sonhando e fazendo o que não estão fazendo. Adianta? Isso é coisa de pessoa madura ou a pessoa madura, e tudo isso é calo, é etiapa, mas a pessoa madura para e olha para ela e diz assim, que idiota sou eu, vou ficar aqui solando por uma coisa que eu não posso fazer agora? É preciso ter maturidade no tato com a vida e no tato com você. E isso vem ao que nós já falou na semana que passou. Que, aliás, eu achei que seria milhares de perguntas na terça-feira e não teve nenhuma. Amor próprio, respeito a você mesmo. O que você está me contando é um desrespeito a você mesmo. Você provoca em você sofrimento, por quê? Porque tem o sonho de viajar e não consegue ir. Isso é falta de respeito a você. É vestígio. Viver com maturidade. Ó, eu quero, mas daí eu não tenho. Se eu tenho, hoje só tenho ficar aqui, eu vou ficar aqui. Só isso. É xaxelia. Vamos dizer assim, um tema muito importante para se conversar. Respeito a si mesmo. Pense nisso.
Pergunta. Apesar das armas que nos foram dadas por você, ainda não aprendemos a atirar. Vou colocar uma situação do dia a dia e comum a muitos seres humanos. Uma dor de cabeça de forte intensidade e crônica acaba resultando em sofrimento. Pelos ensinamentos, talvez o sofrimento não seja pela dor em si, criação da mente, ego, como prova, mas sim pelo desejo que a pessoa tem de não querer ter dor. Eis aqui o ensinamento que entendi, mas confesso que ainda não compreendi, tipo uma arma que sei que tenho para combater essa situação, que já me foi explicado o funcionamento, mas que ainda não sei ou consigo usá-la na sua plenitude. Como trabalhar internamente essa situação específica criada pela mente, com o uso correto desta arma, a dor permaneceria, mas não estaríamos mais apegados a ela, e por consequência não haveria mais sofrimento. Ou com o aprendizado e com a desidentificação, a dor criada pela mente, ego, de fato desaparece e por consequência o sofrimento? Segundo, e ainda nesta linha de provas físicas e criação mental do ego, aqui ao contrário, o que uma simples e às vezes passageira dor de cabeça ou de dente teria ou poderia nos provar ou ensinar em termos de reforma íntima e elevação espiritual? Terceiro, somado a isto, humanos ilusoriamente creditam ao comprimido de analgésico e não a Deus o alívio da sua dor e do cessar do seu sofrimento físico. Poderia explicar melhor estas provações e como devemos ressignificar nosso entendimento também sobre estas simples provações do dia a dia na visão universalista? Aqui na Terra, para se usar as armas, basta apenas apertar um botão ou um simples gatilho. Desculpa pela nossa humanidade e ainda constrangedora ignorância espiritual.
Isso, tchau. Sua pergunta é quilométrica. A resposta é um atalho. O problema da dor é que existe a dor e existe o doer. E além de existir a dor, existe o doer, existe o sentir a dor. Parece jogo de palavras, né? Mas não é. A dor é a dor. Doer é aquilo que você sente como reflexo da dor. A dor em si não dói. O que dói é o doer que você vive por causa da dor. Parece engraçado, mas são coisas diferentes. Uma dor é uma dor. Uma dor pode doer e pode não doer. É, só perguntar na ciência, quantas coisas você tem no corpo que dói e você não sente a dor que dói? Então existe a dor e existe o doer. E existe viver a dor, que eu posso viver, ai, está doendo. Ou eu posso viver, tá bom, tá doendo, e daí? É a intensidade que você vive a dor. É o que determina a sua, no caso que você quer, universalização. Universalização não é não ter dor, não é não doer, é viver a dor de uma forma que a dor não altere o seu próprio estado de espírito. Compreenda, o estado de espírito é a forma como você vivencia determinadas coisas. Essa é a questão. O importante, o que você precisa entender, é que você precisa alcançar um estado de espírito que não seja guiado pela própria doer. Ai, meu Deus, está doendo muito. Isso é um estado de espírito que passou a ser dominado pelo doer. Então, essa é a primeira resposta para você. Existe a dor, existe o doer, e o que importa é como você vive a dor, o doer, ou seja, como, com que estado de espírito você enfrenta o doer. O estado de espírito que vale é a equanimidade, é a apatia. Está doendo, tá? O que eu posso fazer? Agora, com relação à prova que você falou, com relação ao trabalho de elevação, nada disso tem problema. Nada. Você pode, inclusive, viver num estado de espírito comprometido pelo doer, que não traz problema na sua busca de elevação, reforma íntima, seja o que for. O que realmente interessa no sentido da aprovação do espírito é: você vai viver a dor que Deus lhe deu, ou você vai renegar essa dor buscando a cura? Achando importante a cura, desejando a cura. A prova espiritual é sempre essa. Você vai se levar, vai viver a vida que você tem em paz, harmonia e felicidade, ou você vai estar renegando essa vida? Por que que essa é a prova espiritual? Porque a dor é o bom de Deus para você. E o não querer a dor, não querer a doença, o buscar a cura, é o mal. Oi, achou que interessante. O que era bom virou mal, o que era mal virou bom. Por quê? Porque o mal que você hoje acredita que é mal, é criado pela razão humana, não por Deus. Tudo que vem de Deus é bom. Então a doença é bom. Não é boa, é bom. E a busca da cura, do assar, é mal. Só um detalhe. Nunca nos queixamos de que atos não são controlados. Então, se você for ao médico, foi, se tomar o remédio, tomou, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é você desejar a cura, achar importante a cura, achar que é primordial a cura, achar que você depende e precisa da cura. Esse é o problema. Viu como a hipótese ela curta?
Pergunta. Tenho acompanhado os estudos e percebo a importância dada aos processos mentais, ou à mente propriamente dita, como sendo determinante na maneira que o ser humano conduz sua existência nesse plano material. Para mim, fica muito claro o entendimento de que eu tenho uma mente, mas eu não sou ela, a mente. E, de certo modo, é até libertador admitir que assim é. No entanto, neste estudo sobre o aprendizado da vida, ainda não consegui perceber a importância ou influência que exercem os sentimentos na vida prática e diária do ser encarnado. Entendo que tenho uma mente, embora não possa vê-la. Também tenho sentimentos que, da mesma forma, não posso visualizar. São os sentimentos apenas criações mentais ou eles possuem outra fonte? Gostaria que Pai Joaquim falasse algo sobre os sentimentos, em que sentido eles influenciam as ações humanas, no sentido de promover o bem-viver.
Isso, Chaldo, né? Não, nós já chegou a falar algumas vezes, eu já falei até em inteligência emocional. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. A sua pergunta fica meio como é que se fala, filha? Comprometida. Por quê? Porque não existe sentimento. No mundo humano não existe sentimento. Vou tentar explicar por quê. Você ama? Não. Você ama alguém ou alguma coisa? Por quê? Porque alguém ou alguma coisa é, está ou faz determinada coisa que você gosta. Você tem ódio de alguém? Não, você não tem ódio de ninguém. Você acha que tem ódio de alguém porque alguém fez isso, aquilo e aquilo outro. Ou seja, os sentimentos humanos são fases onde existem sujeitos e objetos. Objeto direto e indireto. O que é uma fase que constrói uma realidade? Um pensamento. Uma quiação mental. Então você não tem amor. Você recebe um pensamento que diz que você ama fulano de tal porque fulano de tal é assim ou achado. Recebe um pensamento que diz que você tem raiva de não sei quem, porque não sei quem fez não sei o quê. Isso é pensamento, isso é ismo, isso é informação, não é sentimento. O que você chama de raiva é a vivência de uma, como verdadeira, de uma realidade, de uma verdade guiada pela razão. E qual é a influência que isso tem na vida? A mesma que qualquer pensamento descritivo. Influencia você a você viver com sofrimento com aquele que você tem raiva. E viver em desarmonia com aquele que você não gosta. Então não existe sentimento neste mundo. Neste mundo existe apenas razões. O sentimento real, verdadeiro, é outra coisa completamente diferente. E é por exemplo, como eu falo sobre o amar do espírito. O amar do espírito é intransitivo. Fala direito, filha.
Intransitivo.
Ele não ama uma pessoa, ele ama. Ele não tem motivos para amar, ele ama sempre. Isso é sentimento. O que é humano, as razões, é só por uma questão de, vamos dizer assim, identificação, nós estamos de emoção. E por isso a inteligência emocional, parte exatamente da prejunção de saber que aquela emoção não é verdadeira e que aquela emoção vai causar mal a quem está vivendo ela e por isso não aceita vivenciá-la, não aceita aquela razão como verdade. É este, vamos dizer assim, a questão do sentimento.
Pergunta. Hoje me expulsaram da tenda de Umbanda, onde fazia parte da corrente. Houve boatos de que eu estava tirando sarro de consulentes. Não faria isso com ninguém. E que, supostamente, estava ouvindo conversas de médiuns da corrente com as entidades. Eu não tenho interesse na vida alheia. Não tive a chance de saber o que falaram a meu respeito, do que me acusaram. Enfim, a tranquilidade ainda persiste em ficar, mas o que devo fazer diante do que está acontecendo? Sei que devo amar e agradecer a tudo o que está acontecendo, mas o que me mantinha nessa cidade era a casa espírita. Sempre suportei o que me acontecia lá dentro. Hoje sou alguém que não tem casa espírita para trabalhar, e o que devo fazer? Se eu ficar muito tranquila diante de tudo isso, não vou fazer esforço nenhum para voltar. E já me disseram que meu trabalho é nessa casa, que me expulsaram. Por favor, só isso.
Isso. Primeiro, essa não é para colocar no www, viu, filha? É para mandar só para pessoa.
Viu, Firmino? Essa pergunta é da Vânia Silva, não é para colocar no www, para mandar em particular para ela.
Moxa, você termina a sua conversa dizendo o que vou fazer. Impossível. Impossível você, como se fala, prever o que você vai fazer. Quantas vezes você já passou dias planejando e fazer alguma coisa que chegou na hora não fez? E quantas vezes já fez alguma coisa que sempre imaginou que nunca iria fazer? Então, primeira coisa, não tente planejar o que você vai fazer. Faça o que você fizer. Se nós a conversou e disse que Deus é causa primária de todas as coisas. Então o que você decidir fazer é o que ela para fazer. É o que ela, a causa primária, determinou você fazer. Esse é o primeiro detalhe. Não pergunte a ninguém o que você deve fazer. Pare, analise com você mesmo. E o que você achar que precisa fazer, faça, se fizer. Se não fizer, não fez. Tá certo? Este é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, moça. Tem uma frase que nós a usamos bastante, que fala assim: só o passado, só o futuro explica o passado. Você precisa espelhar, passar, ou seja, precisa espelhar a malé retroceder para você ver o que o mar trouxe. Tudo que acontece, no momento que acontece, é quase impossível você entender. Na verdade, você vai ter uma pequena noção que não é real, não é verdadeira. Com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais claras e você vai compreendendo alguns detalhes que naquele momento você não prestou atenção. Então, do mesmo jeito que eu falei do faixa, eu digo para você, calma, espera. Você já está desesperada. Como é que ela começa, filha?
Hoje me expulsaram. Hoje.
Ou seja, isso aconteceu hoje, ontem, esses dias. Calma, você já quer decidir o que vai fazer do resto da sua vida? Espera um pouco, espera amadurecer, espera o tempo passar um pouquinho, deixa o fogo baixar, deixa ver o que vai acontecer. Você não tem a mínima noção do futuro. Então para, espera, tenha paciência. Ah, e aí, e o terceiro detalhe, já me disseram que meu futuro era nessa casa. Quantas coisas ali disseram que acabou não sendo, que acabou mudando. Então não assuma nada como determinante, como fundo, e como se fala, como certo. Porque inclusive entidades podem dizer coisas que para vocês não são verdades, mas que são informações que precisam ser passadas em determinados momentos para zelar em você determinada emoção. Para quê? Para que você faça uma prova. Então o meu conselho para você é isso. Aguarde. Enquanto desse passar o tempo, não faça nada, nem pense nisso. Daqui a algum dia você tenta de novo analisar, tenta estilar uma solução para você fazer alguma coisa, e aí você toma a decisão, e o que você decidimos é o que a causa primária vai fazer para você. Tá certo? Esteja em paz. E qualquer coisa nós continua por aqui.
Pergunta. Queria saber o que a espiritualidade fala sobre traição no casamento.
Acontecimento da vida. Se a vida humana é totalmente pesquita em cima de gênero de provações, este acontecimento é desrespeito a alguma gênero de prova pedido. É só isso. Não tem ciência nenhuma. Não é certo, nem errado, nem bonito, nem feio. Não há inocentes nem culpados. O que existe é acontecimento de vida, e cada acontecimento de vida, ele é vivenciado pela razão de uma forma diferente. Uns vivem a traição de um jeito, outros vivem de outro. Quem está certo? Nenhum deles. Por quê? Porque o certo é você dizer, sei lá, não sei. Agora, posso lhe dizer sim, que a traição dói muito mais em quem vive a certeza que não será traído. Aquele que conseguir entrar na vida e disser que não que ele vá ser, mas que pode ser, ele vai sofrer menos se acontecer. Então, traição é assim como qualquer ato no casamento, ou fora dele, ou em qualquer momento da vida, é um acontecimento de vida. É um elemento de provação de espíritos, tanto de quem trai, quanto de quem é traído.
Pergunta. Há alguns anos atrás, eu era louca para ter filhos. Achava que através de um filho eu poderia me sentir completa no quesito, ser mais disposta a fazer de tudo por um outro ser, amar incondicionalmente e me sentir uma super mulher e mãe. Só que meu marido não compartilhava do mesmo pensamento que o meu. Talvez por ele já estar ouvindo o Joaquim há tanto tempo, então ele sempre falou, se vier, veio. Não vou ficar me programando. E com isso eu sofria. Só que com o tempo e com os estudos, também essa minha vontade foi esfriando e de repente me vi com medo de ter filhos, a ponto de não sentir mais aquele sentimento de ternura que antigamente eu sentia quando pensava em um bebê. Hoje procuro meios para não correr o risco de ter, apesar de saber que não tenho controle sobre isso. Mas, para minha mente, fazer isso traz uma certa segurança. Mas, ao mesmo tempo que ela traz essa segurança, ela me traz receio de que, no futuro, eu possa me arrepender e tentar ter um filho e não conseguir. Parece uma voz insuportável o tempo todo falando das vantagens de não ter filho e logo em seguida falando de um futuro arrependimento. Poderia comentar, por favor?
Posso. Deixa eu fazer uma figura para você. Se você liga o www e você aperta um botãozinho, uma letinha, e a tela fica toda preta. Aí você vai, aperta outra letinha, a tela fica toda azul. Olha, mudou. Aí você vai, aperta outra letinha e ela fica toda amarela. De que cor é a tela? Dependo da letinha que aperta. É isso que vocês precisam entender com relação a esses desenvolvimentos lógicos que a razão faz. Você me deu um primeiro desenvolvimento que você era doida para ter um filho. Aí, de repente, você já não é mais doida para ter filho. Mas aí você já mostra que quer ter filho, por quê? Porque já fica com medo de não poder ter. E você atribui tudo isso a você. Quando, na verdade, são botõezinhos, tequinhas, apertadas por Deus na sua razão. Sabe, você precisa entender, e vocês precisam entender, que ninguém pensa, que ninguém acha, que ninguém quer, que ninguém sabe. Tudo depende da tecla que Deus aperta. Se ele apertar uma, você vai acreditar piamente numa coisa. Agora, se ele apertar outra, no momento seguinte, você vai acreditar piamente no oposto do que acreditava. E ainda vai, ainda mais, vai dizer que nunca que pessoa diferente. Eu estou falando tudo isso para você entender uma coisa. Se tiver que ter, teve. Se não tiver, não tem. Viva toda essa busca com leveza. E não pesa ideias que você acha, que você sabe, que você conhece, porque tudo isso só vai fazer essa vivência dessa situação, só vai fazer essa vivência dessa situação ser pesada para você, ser arrastada, sem saber o que quer, o que não quer, como é que vai, se não vai. Isso é supor colocar peso sobre você. É colocar um jugo pesado sobre você. Diga, sei lá, se eu tiver, eu tive, se eu não tiver, não tive. De ter filhos não é, estou falando o mandamento, ser filho não é uma questão de se programar para ter ou não. Porque muitos programam para ter e não tem. Muitos usam todos os elementos para não ter e a camisinha fura. Sabe, é isso que você precisa entender. O ter o filho independe completamente do que você pensar. Então, alargue mão desse pensamento todo. Abandone tudo isso e vá curtir seu marido. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Se Deus colocar, colocou. Se não colocar, não colocou. Ficou claro?
Tenho sugestão de um tema sobre o ser liberto e sua felicidade harmônica com tudo.
Perfeito. Um tema sobre, para eu falar sobre o ser liberto e a sua felicidade, como é, filha?
Harmônica com tudo.
Harmônica com tudo. Vou falar, hein? Ponto, falei. Você ouviu? Claro que não. Eu não posso falar um tema desses em palavras. É! Não posso falar um tema desses em palavras para você. Porque você não faz a mínima ideia o que é um ser, quanto mais o que é ser um ser liberto. Porque o ser liberto, moço, não é nem liberto. Que para ser liberto ele tinha que ser preso antes. E se ele é livre, ele não conhece prisão. Ah, falar do amor ecoico, amor entre todos, impossível. Porque só vai falar sobre amor liberto, ou amor como é, filha? Tá difícil.
O ser liberto e sua felicidade harmônica.
A felicidade harmônica, só vai falar sobre felicidade harmônica aquele que conhecer a felicidade sem harmonia. E o ser que vive felicidade harmônica não conhece desarmonia. Veja, o que o Oxê está querendo é analisar coisas que não pertencem ao seu mundo. Coisas que você só vai vivenciar depois que desencarnar. E enquanto você está aprisionado a conhecer coisas que não pode conhecer, você não está se libertando de nada. Você não está se harmonizando com nada. Então esqueçam, serve para todos, esqueçam essas histórias de ser, já falamos disso na última terça, né? Esqueçam essas histórias de seres libertos, de felicidade, disso, daquilo, e vamos aprender a viver com a prisão que nós temos. Vamos primeiro aprender a viver com a prisão que nós temos, sem deixar o fato de estar preso nos fazer sofrer. Vamos aprender a viver a felicidade desarmonizada que nós temos, para um dia entender a harmonia, para depois ser feliz. Um passo de cada vez. Aliás, tinha um ponto que eu cantava muito no início. Caminhar com o peito velho para não ficar no caminho. Oi devagar, oi devagarinho. É isso. Um pé na frente do outro, nunca um passo longo, nunca querer saber o fim da caminhada.
Pergunta. Acho que foi dito por Pai Joaquim que a vida é só uma prova para o espírito e o ser humano não tem como entender o que é o espírito. Isso significa que tudo que vem à consciência, cada pensamento, cada sensação, é apenas um quesito desta prova geral? Independente do tipo de sensação ou pensamento que vier, como dor, sofrimento, alegria, ódio, tristeza, felicidade, paixão, contrariedade, etc. Por exemplo, se em algum momento começo a ter uma sensação que considero boa, que de tão boa parece até ser além do humano, também nesta situação devo usar o não sei para não ter a identificação com esta sensação, para voltar à neutralidade, para voltar à apatia?
Sim. Tudo que o seu pau. Eu só quero colocar uma coisa para não ter a identificação. Veja, você usou uma palavra muito interessante. Na vida, você pode se identificar com uma coisa ou não. Essa identificação com uma coisa, ela não precisa ser necessariamente uma identificação positiva. Ou seja, está certo, bom, bonito. Mas pode ser uma identificação negativa. Não, eu não gosto, eu não quero, acho feio. Eu me identifiquei com aquilo, mas não quero para eu. Não importa o que seja. Qualquer identificação com qualquer coisa que você viva, zela uma condicionalidade, zela uma qualidade àquilo que você está se identificando. Essa qualidade, como eu acabei de dizer, pode ser positiva ou negativa. Não importa qual seja. Se a identificação for com positiva, eu vou achar que eu sou sortudo, que eu sou muito bom, que eu sou feliz, que eu... egoísmo. Se eu achar que aquilo é negativo, eu vou achar que eu sou um azarado, que eu sou um perdedor, que eu não presto para nada. Egoísmo. Não importa qual seja o tipo de identificação. O identificar-se com qualquer coisa faz o egoísmo funcionar, o egoísmo acontecer. Não digo existir, porque existir ele já existe. E por isso, o não sei. O não sei, o sei lá, é exatamente para você cegar a não identificação. O sei lá, o e daí, é exatamente isso. Aquilo que está, eu não me identifico de forma alguma com aquilo que está acontecendo. Pouco importa se aquilo que está acontecendo, vamos dizer assim, tem uma descrição ou não tenha, como você colocou. Mesmo que você sinta uma emoção, a consciência de sentir aquela emoção que você não sabe de onde vem é um fato humano, é guiado por um pensamento. Então, sim, 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 sim. Agora, repare sempre nisso e busque essa desidentificação com qualquer coisa da vida. Porque neste momento que você não se identificar, você realmente será feliz.